a desmobilidade. Um importante caminho para se contrapor ao que se chama de apartheid territorial dos grandes centros urbanos. Então, vamos falar um pouquinho das experiências dos países e entender por que, né, há já defesas importantes no sentido de que bicicleta, caminhada, compartilhamento de veículo, transporte público são os melhores, muito melhores do que o uso individual do carro. O Brasil vem avançando nessas discussões, tentando caminhar para essa direção. A gente está muito distante hoje, por exemplo, da realidade do que vem sendo feito na Europa. E eu vou conversar com o professor Ricardo Abramovay, que é do programa de pós-graduação em ciência ambiental do Instituto de Energia e Ambiente. Foi professor da FE, autor do livro Amazônia por uma Economia do Conhecimento da Natureza, e está aqui mais uma vez conosco. Como vai, professor? Bom dia.
Bom dia, Rotane. Bom dia, seus ouvintes.
Professor, vamos primeiro falar desse conceito, desmobilidade, não é? Como é que, não é um conceito recente, que existe, já vem sendo discutido, e ações nessa direção também já vem sendo tomada em países, e o senhor escreveu um artigo sobre isso recentemente, inclusive destacando a campanha da França nessa direção, né? O Brasil está muito distante disso, e dá para falar, por exemplo, nos grandes centros urbanos, numa cidade como São Paulo, né? Dessa infraestrutura urbana está conectada de forma a reduzir deslocamentos das pessoas, enfim, facilitar o tempo que é gasto, né? E as consequências que isso tem, obviamente, para o meio ambiente também nesses centros?
Roxane, o ponto de partida para essa reflexão é a contradição que está embutida na própria ideia de automóvel. O automóvel foi uma conquista tecnológica que permitiu ampliar de maneira extraordinária a mobilidade humana durante o século XX, não só a mobilidade entre lugares distantes, mas a mobilidade urbana. Você imagina com ganhos imensos, né? Imagina o que eram as cidades do final do século XIX, início do século XX, movidas a carruagem. Quando chega o carro individual, quando chegam os transportes coletivos de massa, com o motor à explosão interna, e quando se monta todo o aparato para permitir a circulação desses veículos, isso foi um ganho na mobilidade que literalmente mudou o horizonte de vida das sociedades do século XX. Só que, a partir da segunda metade do século XX, o carro se transforma numa espécie de seu contrário. Por quê? Porque a quantidade, com a produção massiva de carros, a compra massiva de carros, a quantidade de veículos era tanta que as pessoas, em vez de terem mobilidade, ficavam presas no trânsito. Foi a partir dos anos 70, 80, que, sobretudo, o grande pensador global, Ivan Illich, foi o primeiro a formular essa ideia de desmobilidade, que não significa paralisia, significa denunciar o absurdo de um dispositivo tão caro, tão consumidor de recursos e que contribuiu de maneira tão decisiva a desfigurar as cidades no mundo inteiro, né? Você teve que fazer reformas nas cidades para destruir elevados, etc. Como está se pensando em fazer em São Paulo agora também, né, com relação ao Biocão, e isso tudo, para quê? Para as pessoas ficarem presas no trânsito. Então, a ideia não era paralisia, a ideia é você propiciar uma organização urbana em que os deslocamentos sejam os deslocamentos que as pessoas precisam e que as pessoas querem fazer, e, de preferência, deslocamentos curtos. Daí vem a ideia que a França, sobretudo Paris, mas não só Paris, várias cidades europeias estão aplicando, de cidade de 15 minutos, ou seja, você organizar a cidade para que as pessoas não gastem mais de 15 minutos para ir ou para voltar. do trabalho. Claro que isso oferece desafios extraordinários para nós, para as nossas cidades que não foram planejadas para isso.
Ah, essa é a questão do planejamento, acho que vale a gente falar, professor, porque você precisa ter uma infraestrutura atualizada. Por exemplo, vamos tomar São Paulo como um modelo, né? Em que as pessoas se deslocam, tente se deslocar grandes distâncias, muitas vezes, entre a moradia e o trabalho, né? E você precisa de uma infraestrutura de transporte coletivo, público, de qualidade e interligada com diferentes modais. Enfim, você precisa ter isso. E aí tem que ter interesse em investimento, porque é uma briga aí para destinar investimento para cuidar, por exemplo, das ruas, para o transporte de carros, o transporte individual. Então, esse transporte individual versus coletivo e a questão do investimento na infraestrutura talvez seja o ponto-chave, né? Tem que querer, tem que ter interesse para investir nessa direção.
Pois bem, e como sempre nessas coisas, não adianta você tentar resolver o problema do transporte focando exclusivamente no sistema de transporte. Tá certo? Justamente no século XXI é o século em que a gente renunciou a esse tipo de abordagem fragmentária. Eu tenho um problema de transporte, então eu vou resolver, por exemplo, os carros que hoje circulam são altamente emissores de gases de efeito estufa. Ah, legal, então eu vou resolver isso com carro elétrico e com energia limpa. Essa é uma visão fragmentária. O que é uma visão baseada na ciência do século XXI, que são as ciências da complexidade? É você vincular o deslocamento à moradia, ao emprego, ao lazer, à vida na cidade. Concretamente, o que isso significa? Significa que as nossas cidades são planejadas de maneira a que haja um centro que concentra as oportunidades, mas onde moram as pessoas que têm renda suficiente para pagar os domicílios que são caros nesses centros. E o restante da população vai se espalhando por periferias, que são uma espécie de subcidades, ou seja, onde não há serviços, onde não há escolas de qualidade, onde muitas vezes não há sequer serviços bancários, não há serviços médicos, etc. E para qualquer coisa importante, inclusive para o lazer, que as pessoas vão fazer, elas têm que fazer grandes deslocamentos. O plano diretor estratégico de São Paulo, que aliás foi, cujo relator foi um colega nosso, o professor Nabil Gonduque, quando era vereador na Câmara dos Vereadores, né? Ele era o relator do plano diretor. Justamente o plano diretor de São Paulo procura romper com essa lógica, valorizando a construção de moradias perto dos modais de transporte, valorizando a cidade mista. Ou seja, essa ideia de que o meu bairro tem que ser um bairro estritamente residencial, é muito engraçado, porque as pessoas que defendem essa ideia adoram viajar para o exterior. E quando você vai para Paris, por exemplo, em Paris não tem essa história de bairro estritamente residencial. A graça, o charme de Paris está exatamente na sua densidade, não só a densidade populacional, mas a densidade econômica, onde se misturam atividades, onde você vai ter a padaria, o pequeno artesão, etc. E, portanto, onde as pessoas vão estar muito mais próximas aos centros e vão chegar muito mais facilmente a esses centros do que nas nossas cidades. E um elemento importante, Roxane, nessa discussão, que justamente nesse artigo eu procuro mostrar, é um artigo que eu publiquei na minha coluna no UOL, mas que pode ser encontrado na minha página, ricardoabramovai.com. Nesse artigo, eu mostro um relatório britânico que faz o cálculo de quanto custa morar longe. O Instituto Escolhas aqui do Brasil fez um trabalho interessante a respeito desses custos, e esse trabalho realizado por essa organização britânica mostra que, como na Grã-Bretanha é muito mais difícil o acesso ao centro do que em diversas outras cidades europeias, as perdas que a Grã-Bretanha tem em função dessa organização urbana, as perdas econômicas, são extraordinárias. E um elemento muito importante que está no plano diretor estratégico de São Paulo e que depois não foi aplicado é a reocupação habitacional dos centros. Ou seja, você precisa localizar nos centros quais são os imóveis que estão vazios, e esses imóveis têm que ter uma destinação. Não faz o menor sentido você ter uma baita infraestrutura nos centros e esses centros serem, do ponto de vista demográfico, econômico e social, e cultural também, esvaziados. Isso é um prejuízo para a sociedade, enorme, né? Um custo social gigantesco. E agora, com a pandemia, como muitos escritórios estão sendo relegados, ou seja, em função do trabalho a domicílio, que está se ampliando, também se abrem oportunidades que o poder público comprometido com o desenvolvimento sustentável vai ter que encarar e não só dizer, o mercado imobiliário é que sabe o que tem que ser feito. Não se trata de ser contra o mercado imobiliário, mas trata-se sim de o poder público, ou seja, a expressão da vontade social, orientar o mercado imobiliário para fazer aquilo que é útil para a sociedade, ganhando dinheiro com isso, claro, mas ganhando dinheiro com aquilo que é útil para a sociedade. Erguer espigões em áreas centrais, espigões gigantescos, voltados para quem tem dinheiro, isso socialmente não aumenta de maneira significativa a densidade dessas áreas sociais. Uma cidade como Paris, ela é muito mais densa do que São Paulo e não tem grandes arranha-céus, são poucos arranha-céus. Certo? Então, tem que, baseado no plano diretor estratégico, é fundamental um planejamento que esteja voltado a esse objetivo estratégico: revalorizar os centros, reduzir os deslocamentos penosos. E é nisso que consiste o conceito de desmobilidade.
E as oportunidades surgem como essa que o senhor bem levantou sobre a questão da pandemia, né? Que as pessoas tiveram que se deslocar menos e também, né, a questão dos escritórios, né? Muita gente teve que simplesmente fechar e mudar. Ou seja, a sociedade está em constante evolução. Você tem que, né? E a discussão do futuro é justamente esse plano de cidades compactas, mas integradas, quer dizer, conectadas, não é? Para o acesso rápido das pessoas.
E conectadas, é a palavra de ordem das Nações Unidas.
Isso.
Isso é muito importante. E as pessoas, eu quando publiquei esse artigo no UOL, alguém falou, mas isso aí é sonhador, imagina uma cidade como São Paulo. Mas a gente tem que ter isso como objetivo. São Paulo, do tamanho que é, tem que ter vários centros. Não é possível que quem mora a 20 quilômetros de São Paulo tenha que se deslocar até Pinheiros, até a Vila Mariana, para poder ter lazer. Quer dizer, isso é uma irracionalidade. Eventualmente a pessoa pode fazer isso, mas é necessário que haja serviços públicos de cultura, de lazer, trabalho, escola, saúde, instalações de saúde, de maneira descentralizada em uma cidade como São Paulo. Isso é uma imensa oportunidade de geração de renda e de criação de empregos de qualidade.
Sem dúvida alguma. Fora o que isso também provocaria de melhoria para o meio ambiente, né? A gente sabe disso também. Professor Ricardo...
É uma coisa importante, o Brasil é um país que teria tido condições de ter a sua mobilidade baseada num combustível não emissor, mas não é o que acontece. A nossa circulação é altamente emissora de gases de efeito estufa.
Exatamente. Professor, muito obrigada pela contribuição sobre o tema aqui hoje em conversa com o nosso ouvinte, professor Ricardo Abramovay, do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental do IE. Muito obrigada. Viu, até de uma próxima oportunidade, professor.
Obrigado, professor.